crime recrudesce e nós não podemos pensar o país, principalmente numa casa legislativa, não podemos pensar o país em termos apenas de presente e de circunstâncias pontuais do passado. Acima de tudo, se tratando de uma casa legislativa, é preciso pensar o futuro. E o que se divisa em relação ao futuro, presidente, é o fato inequívoco que a chegada do Brasil ao Olimpo dos países economicamente progressistas, ao Olimpo, enfim, da civilização, atrai o exato lado contrário, que é a cobiça, a ganância e uma série de outras circunstâncias que são contrárias à civilização. Para os próximos anos, nós temos pelo menos 4 eventos esportivos de envergadura, de índole não nacional, mas planetária. E é certo que a Polícia Federal se prepara hoje para essa contingência. É certo. Mas é exótico pensar, por outro lado, que a polícia pensa em se preparar para essa contingência enquanto sofre sucessivos cortes de verba e sucessivos contingenciamentos que certamente, como bem expôs a doutora Lisa, enfraquecem e fragilizam a sua atuação. A Polícia Federal precisa ser evidentemente contemplada com maior recurso e com maior estrutura, de forma que possa fazer frente permanente a esse tipo de contingência. O futuro que nós temos é de, certamente, recrudescimento do crime, do narcotráfico internacional, da lavagem de dinheiro, e considerando esses eventos de escala planetária que vão trazer delegações internacionais ao Brasil, é preciso considerar, inclusive, considerar seriamente a iminência da ascensão do terrorismo no Brasil. Para o quê? Nós já temos todas as raízes plantadas aqui, e inclusive organizações criminosas dispostas a levar isso adiante. Passado o evento, passado o clamor, porventura bem sucedido, o aparato policial no sentido de reprimir um ato dessa índole, a quem caberá exemplar o terrorista? A quem caberá exemplar o criminoso de índole internacional? O Ministério Público e o Judiciário Federais. E essa hora, passado o clamor, diminuída inteiramente a possibilidade de algo de multidão e de pânico, de grande evento, no silêncio dos gabinetes, tramita um processo e o alvo passa a ser o Procurador da República e o Juiz Federal. E isso não pode ser mais visto como um acaso nem como uma ameaça. É preciso que haja um aparato legal, normativo e executivo, no sentido de fazer com que juízes federais e procuradores da República se desincumbam inteiramente das suas atribuições com a mais mínima segurança, sem o que nós somos duas carreiras, as duas magistraturas federais desse país, fadadas ao permanente desestímulo ao ingresso dos seus quadros. Há 1.000 procuradores da República nesse país de 200 milhões de habitantes. E aproveito para fazer coro com a Associação dos Juízes Federais no dizer aquilo que parece evidente. Eis uma carreira que já a essa hora ronda um desprestígio remuneratório de 20%. É evidente que isso tem toda sorte de repercussão no cotidiano do desempenho dos juízes e dos procuradores da República, assim como também na própria forma como nós recebemos aqueles que deveriam ser, e vamos falar desenganadamente, as elites jurídicas desse país. Nós estamos condenando essas duas magistraturas a uma piora nos seus quadros, e certamente se não houver uma série de, não vou dizer regalias, mas de seguranças estruturais que deem um mínimo de, enfim, possibilidade de se desempenhar de suas funções, nós não estamos fazendo, e isso precisa ficar, a meu juízo, presidente, absolutamente claro. Quando se desencoraja o juiz federal, quando se desencoraja o procurador da República por força de fragilidades estruturais, por força desse ponto vital que é quando se assombra a própria segurança física, nós não estamos com a indiferença ou com o arcaísmo ou com alegações como pequenices orçamentárias, nós não estamos desprestigiando moralmente duas carreiras que se empenham pelo aprimoramento do país. Nós estamos pondo em risco todo um país. É toda uma sociedade. É porque, passada a investigação, é nas mãos do juiz federal e é nas mãos do procurador da República que está aquilo que a sociedade quer, que é retirar essas pessoas de circulação. É, o que me parece, portanto, presidente, para encerrar, absolutamente necessário de se dizer é que tudo quanto disser um juiz federal acerca de seu perigo ou de contingências contrárias à atuação, podem secundá-las os procuradores da República, e nós gostaríamos também de ser voz única nesse clamor, porque nós tenhamos vidas e tempos e dias melhores, não em prol da nossa segurança física, mas, acima de tudo, em prol de um país melhor, cuja responsabilidade está majoritariamente nas mãos dessa casa. Muito obrigado.
Muito bem. Presidência, cumprimento o doutor Alexandre e já cumprimento a que estão conosco aqui e poderão usar a palavra a qualquer momento, além, naturalmente, do senador Aníbal Diniz, senadora Ana Rita, que é vice-presidente dessa comissão, e o senador Eduardo Amorim, um dos membros mais atuantes dessa Comissão de Direitos Humanos. E só lembrar ao plenário que teremos outra mesa em seguida, onde poderão usar a palavra, se assim entenderem, e se não tiver presente o seu representante, o senhor Pedro Francisco da Silva, juiz federal do estado do Acre, o senhor Gabriel de Jesus Tedesco, presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, senhor Rodilon de Oliveira, juiz federal do estado do Mato Grosso do Sul, senhor Rafael Gazelli de Almeida Carvalho, juiz federal do estado do Mato Grosso também, e também dois convidados internacionais que a organização do movimento me encaminhou à mesa, que poderão também usar a palavra. O desembargador Antônio Latas, representante da Associação Sindical de Juízes Portugueses, tá certo? E o senhor Ives Benito Barroso del Moro, é isso? É isso? Del Amo, tá certo. E representante da Associação Judicial, Fórum Judicial Independente da Espanha. E também está conosco o juiz federal Rafael Martins da Costa Moreira. Então, eu passo a palavra nesse momento, seguindo aqui a minha orientação da Secretaria-Geral da Mesa, a doutora...
Pela ordem, senhor presidente.
Vossa Excelência, como senador, a qualquer momento tem direito à palavra.
Eu preciso me desculpar por alguns minutos, porque eu tenho que participar de uma relatoria agora, que é às 10 horas em ponto na Comissão de Relações Exteriores, mas imediatamente terminado lá, eu volto para cá, porque eu quero acompanhar até o final essa sessão, porque também tenho opinião a respeito e tenho uma proposição a apresentar. E eu só pediria desculpa pela rápida saída, mas tão logo eu me desincumba da atividade lá, eu volto aqui para a gente
todos
acompanhar.
Todos entendem, senador Aníbal Diniz. Eu quero também cumprimentar o que aqui expôs o doutor Alexandre, que reforçou tudo que foi dito pela doutora Lisa com muita precisão, a investimento, a falta de segurança, falta de condições de trabalho, a morosidade, inclusive, do Congresso em avançar na legislação. E ele traz um outro foco que nos preocupou muito também, que se nada for feito, nós estaremos contribuindo indiretamente por não agirmos, e me permita, doutor Alexandre, foi isso que eu entendi, até mesmo, colocarei dessa forma, o avanço do terrorismo no Brasil. Foi uma frase que ele usou há minutos atrás, que tudo isso, claro, que preocupa a todos nós. Então, passo a palavra agora, de imediato, à doutora Raquel Domingues Amaral, juíza federal do estado do Mato Grosso do Sul.
Eu cumprimento a todos na pessoa do senador Paulo Paim, cumprimento os colegas que estão aqui. E eu já dei meu depoimento numa outra audiência pública e apenas vou reiterar o que eu já disse. Mas antes de começar a compartilhar com os senhores e com as senhoras a experiência que eu vivi num período da minha atividade jurisdicional na execução penal do Presídio Federal, eu gostaria que nós fizéssemos a seguinte reflexão. que o juiz, a doutora Lisa, a doutora Ana Paula, eu, doutor Odilon, doutor Wilson, doutor Gabriel, qualquer juiz na comarca mais distante, ele ali, ele é o Estado. Ele é o Estado. Ele é visto pela sociedade como o Estado. Porque o poder jurisdicional é o poder de pacificação social. Foi esse poder que retirou da sociedade o direito de fazer justiça com as próprias mãos, que retirou a sociedade da barbárie. Então, o poder judiciário se arvorou, junto com os demais poderes, na prerrogativa de dizer o direito e de pacificar a sociedade. Então, o cidadão comum, no município de Coxim, lá onde eu estou, no município de Ponta Porã, onde está a doutora Lisa, ou nas periferias das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, ele vê na pessoa do juiz o Estado. Aquele que vai resolver os problemas. E assim, esse cidadão não tem necessidade de resolver por si só os seus problemas. Não tem necessidade de fazer a vingança privada. Então, nós somos homens e mulheres investidos por essa função do Estado. E quando esse juiz está numa situação de vulnerabilidade, quando esse juiz está acossado com seus familiares, é o Estado que está vulnerável. É o Estado que está acossado. E eu vou narrar para os senhores aqui quão acossada fiquei, eu e meus familiares, meus filhos, meus pais, meus amigos. E era o Estado que estava, naquele momento, se recuando e cedendo espaço e terreno para o crime organizado. Eu não sei se os senhores se recordam, em 2006, aquela série de manifestações de desordens, de baderna, que teve em São Paulo, por parte do PCC. Foram queimados ônibus, alvejados prédios públicos. Se os senhores forem pesquisar na história recente, aquela foi uma manifestação do PCC para evitar a transferência do Herbas Camacho, vulgo Marcola, para o presídio de Catanduvas, para o presídio federal de Catanduvas, que foi o primeiro presídio federal instalado no Brasil. Diga-se de passagem, sem uma legislação adequada, apenas com um decreto. E com a nossa lei de execução penal, que é anacrônica, que foi feita na época em que bandido fazia assalto com 38 e era mais educado do que hoje, quando se assaltava as pessoas e não se assassinava as pessoas como se assassina hoje. Então, a nossa lei de execução penal é uma lei anacrônica que precisa ser revista urgentemente. Bom, naquela ocasião, quando se criou o presídio de Catanduvas, o Marcola liderou aquela mobilização nefasta no Estado de São Paulo e continuou nos presídios do Estado de São Paulo. Algumas investigações jornalísticas apontam que o Estado teria cedido e que ele teria continuado no Estado de São Paulo. Na mesma ocasião, o Luiz Fernando da Costa, o Beira-Mar, foi transferido da Polícia Federal aqui de Brasília para Catanduvas. E encontrou lá em Catanduvas com membros do primeiro comando da capital que foram transferidos para lá, porque o Marcola não foi, mas outros membros foram. Então, os presídios federais, o lado negativo é esse convívio de grandes organizações criminosas. Então, no presídio federal de Catanduvas, houve um encontro, um estreitamento do PCC com o Comando Vermelho. Tanto que, nas investigações, a gente verifica. O pessoal do PCC se refere aos seus membros como os manos e aos membros do Comando Vermelho como os primos. Naquele período, houve um estreitamento dessas duas organizações criminosas. Passado algum tempo, inaugurou-se o Presídio Federal de Campo Grande. E o doutor Odilon, que é o juiz titular da terceira vara de lavagem, aliás, que não está presente aqui hoje, por dificuldade de logística, porque tem a escolta contínua da Polícia Federal e tem dificuldade de locomoção por conta de questões práticas. O deslocamento dele para cá implicaria o deslocamento de 3 policiais federais, as despesas com estadas de 3 policiais federais, e ele entendeu por bem não comparecer por esse motivo. Então, naquela época, o doutor Odilon era o juiz titular da execução penal do Presídio Federal, e eu, juíza substituta lotada na quinta vara residual, na quinta vara criminal, e substituta do doutor Odilon na execução penal do presídio. O doutor Odilon, na época, tinha muitas férias acumuladas, que há muitos anos ele não tirava férias. Só que houve uma resolução do Conselho da Justiça Federal, ou do CNJ, não me recordo, no sentido de que os juízes federais que estavam sem tirar férias teriam que gozar as suas férias normalmente. E o doutor Odilon teve que tirar várias férias. E eu fiquei substituindo o doutor Odilon no presídio federal. Recordo-me quando o Luiz Fernando da Costa do Beira-Mar foi transferido para lá, eu já estava no exercício lá da titularidade da execução penal do presídio federal. Quando o Fernandinho Beira-Mar foi para os presídios federais, ele ficou inconformado, porque ele começou a perder dinheiro nas suas negociações. Porque a comunicação do preso no presídio federal com os seus comparsas que estão fora do presídio, ela não é impossível, ela acontece, mas ela acontece de uma maneira mais difícil. Né? E depois eu gostaria até de abordar esses pontos de vulnerabilidade dos presídios federais. Então, o Luiz Fernando da Costa estava inconformado e já havia trocado ideias com o pessoal do primeiro comando da capital, no sentido de que o Marcola tinha liderado aquela movimentação em 2006, que, no meu sentir, foi um ato de terrorismo, não tinha motivação política, mas foram atos de terrorismo, que foram ataques generalizados por toda a cidade de São Paulo. Aquilo lá já deve ser considerado como terrorismo. Aliás, é urgente que a nossa legislação defina o que é terrorismo, até por causa desses grandes eventos que o Brasil vai sediar. E eu não temo o terrorismo externo, não. Eu temo o terrorismo interno. Não temo o terrorismo de motivação política. Temo o terrorismo interno de organizações criminosas, essas das quais estou falando aqui agora, que pode nos colocar em situação de vexame, de descrédito perante a comunidade internacional nos próximos anos, se não tomarmos medidas adequadas. Bom, voltando à história do Beira-Mar. Então, lá no presídio federal, na época, estava o Beira-Mar, o Abadia, que os senhores têm conhecimento, que é um dos maiores traficantes do mundo, traficante que fazia tráfico da Colômbia para os Estados Unidos de submarino. E só para os senhores saberem, o crime organizado, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e todo tipo de tráfico de órgãos, de seres humanos, de mulheres, de crianças, hoje movimenta mais dinheiro no mundo do que a indústria petrolífera. E o Abadia, que estava no presídio federal lá em Campo Grande, faz parte dessa macro-organização criminosa. Estava também lá no presídio federal de Campo Grande o Girote, que é um assaltante de banco do Paraná. E o Jucivan, que é um assaltante de banco, um daqueles assaltantes de banco do Banco Central de Fortaleza. E lá no presídio federal, há a possibilidade do banho de sol coletivo. E nesse período do banho de sol, essas pessoas se reuniram e começaram a tramar planos de fuga do presídio federal. Se os senhores colocarem grandes empresários num resort, eles vão fazer negócio. E se colocarem grandes criminosos num presídio e deixarem tomar banho de sol juntos, eles vão começar a fazer negócio, trocar experiências. E ali começou as tratativas para que eles fugissem em grupo de dentro do presídio federal. Na época, os procuradores da República de Campo Grande, Dr. Bleu, Dr. Marcelo Oliveira, doutora Danilce Vanessa, Dr. Pedro Paulo e os juízes federais que estavam atuando na área criminal. Eu, Dr. Odilon, estava de férias, mas ocasionalmente participou de algumas reuniões. Em outros períodos ele não estava de férias, ele estava na jurisdição. Nós recebemos a visita de um delegado do setor de inteligência aqui da Polícia Federal, da diretoria da Polícia Federal aqui de Brasília, o doutor Elzo Vicente da Silva, junto com a doutora Paula Fontanelli, para nos alertar que o Comando Vermelho, juntamente com o PCC, estavam tramando um distúrbio na cidade de Campo Grande, semelhante àquele que ocorreu em São Paulo em 2006, que haveria alvejamento de prédios públicos, que haveria incêndios de veículos de transporte urbano, Agora, imagine os senhores, Campo Grande é uma cidade com 800 mil habitantes.